Karen também. Muito bem. Então, nós temos agora a apresentação do professor Carlos Eduardo Frickman Young, conhecido também por Cadu, né, carinhosamente. O Cadu trabalha já há um bom tempo com economia do meio ambiente, de modo geral, né, e particularmente com esse tema indústria e meio ambiente, comércio e meio ambiente. Está vinculado a dois programas de pós, eu acho, né, na UFRJ, e já orientou, né, muito também nessa área.
Não.
Não? Ah, eu achei que era. Faz tempo que você orienta. Eu queria dizer que faz muito tempo que você já orienta, que a Cecília foi orientando do Cadu, por isso. Bom, vamos encurtar a conversa, acho mais prudente. Vou passar a palavra, então, para o Cadu iniciar a sua apresentação. Meia hora, no máximo, Cadu.
Valeu, obrigado, Luciana. É bom que a gente volte a tratar desse tema. Eu não parei. Não sei se vocês estão achando que o tema está parado. Eu acho que a gente continua fazendo as coisas, mas é que tem tão pouca novidade boa, que a gente acaba avançando pouco. E eu vou aqui trabalhar, eu vou apresentar, na verdade, o resultado de dois estudos feitos para entidades de Nações Unidas, um com o envolvimento da Mariane, na época que ela estava ainda com o sombreiro decepado, e um outro feito para o PNUMA, mas ambos relacionados à economia verde, e, por incrível que pareça, ambos ainda não publicados, porque, para você publicar qualquer coisa no sistema Nações Unidas, tem que passar por um processo de revisão infinito. Então, aqui, a gente vai fazer alguma coisa que eu vou fazer. Aliás, o paper que eu vou submeter a ECO-ECO é esse, porque, inclusive, está até inédito, porque não está publicado. Ah, é verdade. Mas aí, eu vou ter que fazer uma mágica aqui. Eu não sabia se era inglês, não foi snobismo, não, mas não sabia a língua, então eu botei inglês, não sabia se vinha gente fora ou não, mas o que a gente observou, que foi falado aqui antes, a gente tinha uma série de estudos empíricos feitos até o final da década de 90, início dos anos 2000, com dados até 97, 98, que apontavam uma tendência crescente de crescimento do potencial poluidor. E aqui, por que que é importante essa classificação? Porque a classificação ela é o que, em última instância, vai determinar o resultado. Por isso que é tão importante a gente ter uma análise atenta para o número. Esse é o dado para 88 a 98. Nesse caso aqui, eu estou usando uma base de coeficientes de emissão, de potencial de emissão, que é uma base do Banco Mundial, chamada IPPS, e que, mas a gente fez depois outros exercícios com outras bases, e se alguém for começar a fazer isso agora, o que eu recomendo é que use as bases dos gases de efeito estufa, porque esses, nós temos estimativas recentes feitas no inventário nacional, e os resultados feitos com o IPPS são muito compatíveis com os resultados feitos com os dados do CO2. A gente fez também um exercício com dados da CETESB, que também bateu mais ou menos a mesma coisa, mostrando que o potencial, aqui a gente fez uma classificação da indústria de alto, médio e baixo potencial, através de uma média ponderada desse fator, e o que a gente vê é que no período 88-98 havia crescido mais os setores de baixo impacto. Para ser mais preciso, assim, durante o período de desindustrialização, no período de abertura, há uma quebra significativa em diversos setores da economia, que, no caso latino-americano, estavam associados a setores de alto potencial. Então, houve, por exemplo, a maquila, as manufaturas leves, as montadoras, são atividades de baixo potencial, porque você, basicamente, você pega a Zona Franca de Manaus. A poluição industrial da Zona Franca de Manaus é pequena. Por quê? Porque ela é uma atividade, basicamente, de montagem. O grosso da contaminação tem atividades mais baixas, especialmente mais abaixo na cadeia, em particular intermediários, daí o nosso espanto com aquela classificação, onde alguns desses intermediários têm altíssimo potencial poluidor. O que a gente percebeu, cara, esse já era mais ou menos o comum, o que a gente colocou, o dado foi o seguinte, vamos pegar para 98, 2007. O que, que aconteceu na América Latina? O que aconteceu que aumentou aquela tendência, que isso era um aspecto positivo do pessoal da, do argumento da liberalização comercial dos anos 90, para quem acompanha esse debate há algum tempo, é o seguinte, não, o comércio, a liberalização do comércio elimina indústrias mais ineficientes, que tendem a ser mais antigas e, portanto, mais poluidoras. Haveria um efeito de limpeza associado à desindustrialização. Mas o que a gente passa a observar de 98 para cá, é óbvio que um bom economista, eu escolhi o ano de 98 porque o gráfico fica mais bonitinho, mas é bem claro a separação. Volta a crescer o que? As indústrias de alto potencial poluidor e as que menos crescem são as de baixo potencial poluidor. Eu desconfio que se eu fizer a mesma classificação usando uma intensidade de gases de efeito estufa, eu vou bater no mesmo resultado. Eu não vou apostar, mas eu estou 90% confiante de que o resultado não vai mudar em função da base de classificação. E um resultado similar é, eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu não tenho, é o crescimento da participação de matérias-primas na pauta exportadora. Por que isso? Em primeiro lugar, nós temos um efeito de preço, um aumento de preço que é o efeito dual. Ele aumenta porque aumenta a exportação em quanto de produtos primários. Hoje nós somos o país do biodiesel, o país do etanol, o país, sei lá, do minério de ferro. As grandes empresas, exemplos do Brasil hoje são o quê? Petrobras, no lado estatal, Vale, o Ike Batista, lá, os grupos X, são todas primário exportadoras. E o segundo efeito é o próprio efeito de preço relativo. Como o preço das matérias-primas, aquele gráfico foi colocado pela Silvia, revertendo uma tendência histórica, que sempre a tendência de longo prazo é a deterioração dos termos de troca, nesse período recente nós temos uma elevação. E o que deixa uma pergunta no ar, se a elevação de hoje ela é uma reversão permanente dessa tendência ou se ela é um elemento temporário associado a uma combinação de aceleração cíclica que nós tivemos até 2007, até a crise, nós vivemos um período de altíssima atividade econômica, bastante próximos ao pleno emprego nos países envolvidos, com o efeito China, que é ainda alguma coisa que ninguém consegue entender direito, mas principalmente não consegue projetar para o futuro. O fato da China estar crescendo hoje a essa taxa significa que ela continuará crescendo assim nos próximos 10 anos, e o que a gente sabe que grandes países multiétnicos de sistema totalitário, quando passaram para sistemas não totalitários, se fragmentaram. União Soviética e Iugoslávia. A China vai conseguir ser a exceção? Não, eu não tenho nenhuma capacidade de responder isso. A única coisa é que o fato da China ter crescido tanto nos últimos 15, 20 anos, não é, para mim, garantia de que continuará crescendo assim nos próximos 20 anos. O passado não necessariamente se reproduz no futuro. Um segundo elemento que pode explicar isso foi, de fato, ocorrido, a liberalização latino-americana ocorreu de forma totalmente à la louca, barata voa, vai qualquer coisa, e isso levou a que a gente voltasse a se especializar em atividades onde as vantagens comparativas absolutas se manifestaram. Grosso modo, somos o maior exportador do mundo de carne, pô, que legal, o maior exportador do mundo de sei lá o quê, açúcar e que seja, soja, o agronegócio é o futuro do Brasil. Aí, quando você olha a história econômica do Brasil, não, o agronegócio é o passado. Nós sempre fomos um país do agronegócio. Ele não traz nada de novo. O novo foi o período em que, os 30, 40 anos, em que a indústria puxou o crescimento. Isso é que foi diferente na história brasileira. Todo o resto está associado ou à agricultura ou à mineração, né, o ciclo do ouro. Mineradoras dando bem no Brasil, a gente também tem história, vejo, é só visitar as cidades históricas de Minas Gerais, você vê o que os Ike Batistas da época construíram. Um terceiro problema, e esse é um problema muito grave, que até agora a Fazenda, o pessoal do governo não consegue resolver, é que o fato de você ter uma abundância muito grande de matéria-prima, um preço alto, com vantagem comparativa absoluta, aprecia a taxa de câmbio. E, ao apreciar a taxa de câmbio, você retira a competitividade dos demais setores. Essa é conhecida na literatura como doença holandesa. Nós estamos vivenciando isso. O desespero que está começando a se perceber no debate da macroeconomia sobre o que, que a gente faz com essa taxa de câmbio. A gente não pode continuar sobrevalorizando, porque os setores que são, onde as vantagens comparativas não são tão absurdamente estabelecidas como nos setores naturais, eles estão desaparecendo, e o resultado disso é também desindustrialização. Então, são as fábricas de média intensidade tecnológica, as de alta já foram, mas as de média que haviam conseguido sobreviver, você consegue sobreviver em setores muito específicos, tipo Embraer, mas aquele setor, aquela indústria que você tinha conseguido, está com uma dificuldade muito grande, porque não só porque não consegue exportar, mas porque, principalmente, toda a coisa, eu desafio algum de vocês aqui não ter um produto made in China. Tá, eu vou deixar para perguntas no final, pode ser? A quarta hipótese é o nosso total falta de interesse sobre a importância macroeconômica das políticas ambientais. E eu chamo a atenção que o que está acontecendo hoje com o Código Florestal é um baita tiro no pé para o próprio setor agro, porque as mudanças pretendidas no Código Florestal não vão favorecer os produtores competitivos internacionais de commodities. Você não, o grande competidor, o grande produtor comercial não se beneficia, por exemplo, com redução de APP. É outra razão, mas ele também não se move. Por causa disso, e muito corretamente, o resto do mundo percebe essa sinalização de que, olha, vocês não estão levando esse assunto a sério. Eu vou ter que começar a colocar muito mais barreira para perceber se essa importação tem ou não tem uma pegada negativa, especialmente se a motivação dessa importação é de natureza ambiental, como é o caso de um biocombustível. Se eu justifico a importação de um biocombustível para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, eu não posso aceitar que a produção desse biocombustível esteja associada a desmatamento. Eu não estou dizendo que o produtor de biocombustível necessariamente desmata. Eu estou dizendo que ele, em última instância, vai ser cobrado pelo resultado geral. Isso é um problema que eu não sei por que o setor agrícola moderno, que produz com alta capacidade, alta produtividade, não se mobiliza para impedir, o que a gente vai ver mais à frente, a farra do boi, que é você ter uma ocupação na Amazônia com menos de um animal por hectare, que não faz sentido nenhum, não traz benefício a ninguém, só traz prejuízo. Traz, sim, benefício aos produtores rurais, que são especialistas em chorar as misérias do mundo quando estão mal. Mas esse ano, quando os preços estão lá em cima, está todo mundo se dando bem, eu não vi nenhum ninguém dizer o seguinte: agora que nós estamos tendo lucro, eu vou repassar ao governo o excesso de lucro que eu estou tendo. Agora, quando ele tem prejuízo, ele acha que é uma obrigação do governo subsidiar. O maior subsídio brasileiro é o crédito agrícola. Não há nenhum setor mais subsidiado do que o setor agrícola. E esse setor, esse subsídio está tão generalizado que não há nenhuma discriminação. Eu vou privilegiar a agricultura familiar, eu vou privilegiar o setor de agricultura orgânica, eu vou privilegiar o setor de agricultura de alta intensidade tecnológica. Não, porque eu vou privilegiar também o quê? O produtor de boi de um animal por hectare. Que é, e não a madeira. A madeira não tem. Aí vou ser categórico nisso. Eu acho que a exportação de madeira certificada é solução para o desmatamento. O que desmata não é o setor madeireiro. O que desmata é o setor agropecuário. O que acontece é que o fazendeiro, ele é madeireiro e agricultor e pecuarista. Então, ele tira a madeira. E aí o que faz com o resto? Ele queima para converter. A maior conversão é principalmente para a pecuária, que não tem nenhum... Isso só demonstra que no nosso debate político a questão ambiental ainda é muito superficial. Fiz umas contas, vou pular isso aqui. A Argentina tem uma característica diferente. A Argentina é o único setor onde recentemente houve uma melhoria da intensidade, mas está muito mais associado ao desmonte do setor petroquímico argentino. É o único que eu tenho uma exceção. México, você tem uma redução das atividades de alto potencial, de baixo potencial, e um aumento das de alto potencial. Isso aqui em verde. Porque o México era o caso onde as maquilas tinham limpado bastante a indústria. Mas já mesmo no México já tem uma reversão e volta o crescimento mais alto das indústrias de alta emissão e média emissão. No caso chileno, que é caracterizado pela maior intensidade de poluição, nós temos aí quase que a consolidação definitiva da indústria em cima do complexo minerador, né, o beneficiamento de produtos de mineração com alto potencial de impacto ambiental. E, no caso brasileiro, o que mais cresce, aí, contrariamente aos dados da Cecília, são os dados, a indústria de alta emissão e a que mais cai é a de baixa emissão. Verde é baixo. É o mesmo, é todos iguais, 98 a 2007, são todos iguais. Isso é decomposição desse gráfico. Isso aqui é América Latina, isso não é Brasil não, tá? O Brasil está aqui. Nosso problema aqui, é, como estava falando, não é apenas um problema de indústria, é um problema de desenvolvimento. Já coloquei essas questões do desmatamento e a expansão da... Não, isso é interessante. O gráfico que a Silvia colocou mostra que a área para cultivo quase que não expande, mas a área desmatada expande muito. Por quê? Quem está ocupando isso é a pecuária de baixa produtividade. Biocombustíveis, isso é um dilema, aí a gente tem um caso onde um potencial ganho de competitividade por uma razão ambiental se transforma num potencial perda de competitividade, se a gente não souber administrar. E eu vejo pouca sensibilidade do setor a discutir isso na esfera macro, não vejo, por exemplo, os grandes exportadores de biocombustíveis se manifestarem na questão do código, dizendo o seguinte, eu quero o código florestal, eu quero produzir, porque ainda assim você é competitivo. O meu ganho de competitividade é tão absurdo que eu não perco com isso. Agora, eu vou ter, por causa disso, não só o resto da União Europeia, mas provavelmente os produtores americanos e quase todo o comércio mundial, e eu vou restringir o meu comércio biocombustível ao quê? Aos países emergentes, tipo China, que não vão fazer nenhuma restrição dessa natureza. E o que a gente tem, então, é desindustrialização e a confirmação de algo que era muito falado, nunca foi descomprovado, mas, por alguma razão, esse debate sumiu, que é uma tendência que nós estamos percebendo de confirmação da hipótese de refúgios de poluição, que é o que a gente tem percebido. Isso foi dado, já foi colocado, né? As emissões de gases de efeito estufa são basicamente oriundas de setores de desmatamento e setor agrícola. Olha só, a energia é apenas 16%. Então, quando eu discuto, no caso brasileiro, a introdução do carro flex fuel, eu estou lidando apenas com um pedaço desses 16. E a pergunta é saber, mas vem cá, a expansão desse biocombustível tá ou não está relacionada à expansão do desmatamento? Não diretamente, mas principalmente por um efeito indireto, que é a apreciação da terra nas áreas de cultivo, por exemplo, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde você desloca a fronteira da pecuária para a Amazônia, capitalizando. Ou seja, o pecuarista vende ou arrenda a sua terra a um preço muito maior para essa terra ser utilizada para cultivo de cana ou de soja, o que seja, e com essa capitalização ele adquire uma área bastante superior. E a expansão dessa área que resulta, hoje somos o maior exportador de carne, mas somos também provavelmente uma das piores produtividades medidas em área. Por quê? Porque é muito mais barato comprar uma terra a, sei lá, R$100 o hectare, R$500 no máximo o hectare na Amazônia, e do que ficar botando gado aqui a R$5.000 o hectare, ou R$10.000 em alguns lugares aqui, sei lá, vai até R$30.000. Só para vocês terem uma noção dessa diferença, eu pegar apenas dióxido de carbono, que é o resultado típico da queima, tanto do combustível quanto de desmatamento, 9% da queima é transporte, 76% é queimada. Ou seja, o problema não está, no caso brasileiro, na questão do flex. Você pode até comprar um carro flex, mas se você quer fazer a diferença, pergunta de onde veio a carne do seu churrasco. E aí, para os outros casos, aí, metano e dióxido de carbono, relacionados a isso, uma conta simples. Um animal a mais na Amazônia corresponde, em termos de emissão, ao equivalente de 200, a emissão anual de 200 automóveis populares. Um boi a mais na Amazônia está dando uma rentabilidade que é de 50 a 100 reais. Nem isso. E é por isso que é tão barato reduzir a emissão. Bem, isso foi só para fazer uma digressão sobre a questão do modelo que a gente está adotando. Quer dizer, qual é o modelo que a gente está adotando? Nós estamos adotando claramente um modelo por falta de política industrial, por falta de uma concepção do que seria uma economia pós-substituição de importações, que, aliás, não é um problema apenas brasileiro. O próprio líder intelectual da substituição de importações, que sempre foi a CEPAL, nunca conseguiu também... Nós estamos em um impasse. qual é a política industrial do século XXI. Mas, por razões políticas também, e por N razões, por uma circunstância conjuntural, que é essa elevação do preço das commodities, por todos esses fatores, a gente acabou se especializando num modelo onde a gente vai para primário exportador ou para indústrias poluentes. E o que eu interpreto como economia verde? Essa é a parte, vamos dizer assim, da CEPAL, dessa minha apresentação. O que eu interpreto por economia verde é uma combinação de duas metas de política numa só. Por um lado, o Estado retomando seu papel keynesiano de ativador da economia, puxando o gasto, mas não mais puxando esse gasto de forma indiscriminada, mas especificando esse gasto em atividades que sejam relacionadas a uma melhoria ambiental. Por quê? Porque se eu tiver um investimento sério em descontaminação do Tietê, descontaminação do Pinheiros, em aumento de transporte de massa de qualidade na região metropolitana de São Paulo, eu soube que ontem houve uma dificuldade imensa de se deslocar daqui. Eu não vou estar reduzindo o PIB, eu vou estar aumentando o PIB. Fazer isso aumenta a atividade econômica e não diminui. Isso é que eu entendo como economia verde. Para isso, eu quis fazer duas pequenas perguntas. A primeira é, se eu fizer um modelo em que eu controlar tudo e fizer o seguinte, eu vou crescer a demanda, por exemplo, exportação de produtos primários ou de produtos industriais ou de atividades associadas, a demanda final de atividades associadas à economia de baixo carbono, por exemplo, serviços de educação, despoluição e etc. Que impacto eu vou ter sobre o crescimento? Como eu estou controlando demanda final, não vou gastar tempo aqui, mas por um teorema básico de contas nacionais, se a demanda final é igual para os dois, a renda vai ser igual para os dois. Não vai ser exatamente igual porque vai depender do coeficiente de importação. Mas, então, a minha medida de ativação não vai ser renda, vai ser emprego e massa salarial. Então, eu vou crescer a mesma coisa, a demanda final desses três setores. E depois, para a indústria, eu vou abrir em dois grupos. Eu vou pegar uma indústria onde o crescimento está concentrado nas atividades de maior impacto de poluidor e o outro, vou aumentar a demanda nas indústrias de baixo potencial poluidor. Estou chamando o primeiro de sujo e o segundo de limpo. Ok? Entenderam? Estou vendo o mesmo crescimento. Mas a forma do crescimento é que vai variar. Tá bom? São esses os três cenários básicos. Um é o crescimento do setor primário, o segundo do setor industrial e o terceiro no setor serviços e construção civil. E a diferença depois é que eu vou abrir o 2 em um setor onde o crescimento está concentrado em produtos sujos e outro em produtos limpos. Isso aí é a forma que eu usei, é uma forma clássica para quem usa metodologia de insumo-produto. Tá? É a de que eu vou calcular. Ah, não pode fazer. Eu vou calcular o impacto a partir da chamada matriz de Leontief, que me permite calcular, que é isso aqui. Quanto é que, para eu produzir automóvel, eu preciso produzir aço. Para eu produzir aço, eu preciso produzir ferro. Para eu produzir ferro, eu preciso produzir energia. Então, uma estimativa desse impacto. E aí eu calculo, então, qual é a variação do emprego associado à variação da categoria de demanda final. E a mesma coisa com salários. E a premissa aqui é um mundo de rendimentos constantes. Ou seja, se para eu produzir R$100 de bolo, eu gasto R$10 de ovo, para eu produzir R$1.000 de bolo, eu gasto R$100 de ovo. Se eu gasto para produzir R$100 de bolo, eu gasto R$30 de salário. Para eu produzir R$1.000 de bolo, eu vou gastar R$300 de salário. Ou seja, preços relativos constantes. E o resultado mostra o seguinte. O cenário onde a maior expansão de emprego é o setor primário. Contudo, é o que gera menor salário. Por quê? Porque no setor primário eu tenho a menor relação salário sobre valor da produção, mas eu tenho muito emprego sobre valor da produção. Por quê? Porque tem baixa produtividade. Eu já vou explicar isso por quê. Isso tem um viés aqui por causa do pessoal ocupado na agricultura que tem uma remuneração muito baixa e boa parte dele é não assalariado. Tá? Mas, de qualquer jeito, se eu for olhar do ponto de vista de salário, de massa salarial, o maior aumento está onde? Nos setores ligados à chamada economia de baixo carbono. Serviços, utilidades, onde eu tenho maior conteúdo. Isso é óbvio que isso é uma classificação bastante insuficiente. Parêntese, nenhuma classificação setorial vai ser adequada para tratar temas ambientais, porque o tema ambiental ele não é setorial apenas. Nós fizemos uma estimativa agora para o Senado de Classificação do Emprego. A OIT lançou um número que não faz sentido nenhum de emprego verde. Não faz sentido nenhum. Tá? Qualquer cortador de cana é classificado como emprego verde. Tá? Aquele cortador de cana, corte manual, produzindo em condições ruins, que faz pré-queimada, que queima, está saindo como emprego verde. Por quê? Porque não basta a classificação setorial. Eu tenho que ter uma coisa intrasetorial que as estatísticas econômicas ainda não captam. Tá? Uma pró... porque não é, o verde não é uma. Sustentabilidade não é o que você faz, é como você faz. Voltando à madeira, eu posso ter extração predatória de madeira, eu posso ter extração sustentável de madeira. E ambas podem estar gerando essa mesa. É, o que não, é o como. E o como, a gente não tem estatística de como, a gente tem estatística do que. Enfim. Mas tirando essa exceção aqui do setor primário, do ponto de vista de geração de emprego, que está associado à questão da agricultura. O que mais gera é o setor de serviços. E observem que há uma correlação, no caso Brasil, isso foi feito para o Brasil, tá? Usando a matriz de insumo produto de 2005. Isso é um exercício hipotético Brasil 2005. O resultado brasileiro é que quanto mais eu me aproximo para essa economia verde, mais melhores resultados eu tenho em termos de geração de renda, em termos de geração de salário e em termos de emprego. Um outro detalhe técnico, não sei quantos de vocês aqui estão acostumados a lidar com modelagem de sumo-produto, eu não estou considerando aqui um efeito, que a gente chama do modelo fechado, que é o efeito da indução de consumo causada pelo aumento da massa salarial, que seria um multiplicador keynesiano. Eu não estou incorporando. Se eu incorporar esse multiplicador keynesiano, como esses casos aqui geram mais massa salarial, eles vão gerar ainda mais emprego, ainda mais salário. Porque eu vou estar aumentando o efeito multiplicador neles. Ou seja, assim, e a razão pela qual eu tenho um incômodo com esse primeiro número é porque o setor primário é uma causa de desemprego líquido. Se vocês pegam as estatísticas de emprego, de ocupação das contas nacionais, vocês vão perceber que ao longo do tempo, aqui eu não estou pegando o agroindústria, estou pegando o primário, ou seja, a agricultura. Mas eu tenho quase certeza que vou pegar o agro e vai dar o mesmo resultado. Eu estou pegando a participação das atividades primárias no PIB. Elas sobem de 7,2 para 8,4. Esses setores estão bombando. Vale, Ike Batista, o que mais? Rio Tinto, Cosan, são os setores que estão puxando. Soja, Petrobras, eles estão crescendo sua participação no PIB. Porém, é que o gráfico está ruim, mas a participação no emprego total caiu de 22,4 para 19,8. São setores que desempregam. Isso é uma tendência histórica, isso não começa agora. Tá? Então, eu estou aumentando o quê? A geração de renda, mas não estou aumentando a geração de emprego. Ou seja, eu estou aumentando o enriquecimento. Estou aumentando a concentração de renda. Conclusões dessa minha brincadeira, mais poluição e depressão de recursos levam para menos, ao invés de mais crescimento inclusivo. Que é o resultado oposto que da chamada curva de custo-benefício ambiental, que as pessoas falam sem nenhuma comprovação empírica. Vocês já ouviram falar da curva de custo-benefício ambiental, que basicamente é... O pobre do Kuznets, diga-se passagem, não tem nada a ver com isso, tá? Antes de mais nada, existia um cara chamado Simon Kuznets, prêmio Nobel de Economia, que, aliás, ele nem defendia, identificou historicamente que nos países desenvolvidos, ao longo do seu processo de desenvolvimento, houve um período de decréscimo, de concentração de renda e depois desconcentração de renda. E depois o Banco Mundial e outros autores, o Banco Mundial nem é verdade, mas autores ligados ao Banco Mundial, outros autores ligados ao desenvolvimento, são o seguinte, é preciso haver um período de concentração de renda para haver um auxílio na acumulação de capital para você poder ter crescimento. Conhecida a teoria do bolo. O bolo primeiro precisa crescer para depois ser repartido. Tá? O Kuznets nunca disse isso. O Kuznets foi um economista histórico. Alguém, olhando a questão ambiental, pensou o seguinte, se tem que piorar para melhorar, vai ter que ser, na verdade, para o meio ambiente também. O bolo tem que sujar para depois limpar. E alguém botou isso e virou uma verdade daquelas que Por quê? Porque, e começa a se referenciar. Como no mundo acadêmico, a referência acadêmica passa a ser a validação do teu argumento, por que isso? Ah, não, porque fulano disse, o outro disse. Tem muito mais gente dizendo do que não dizendo, sem nenhuma evidência isso fica. Em si, esse resultado é contrário, é mais uma evidência contra a. Todos os argumentos empíricos vão contra, mas as pessoas continuam argumentando de que, vide a discussão do Código Florestal, eu tenho um conflito entre o meio ambiente e o crescimento. Entre o meio ambiente e o crescimento, eu opto, portanto, pelo crescimento. O que é correspondido pelo outro lado, não, entre o meio ambiente e o crescimento, eu opto pelo meio ambiente, como se eles fossem antagônicos, quando não são. Eu vivo de meio ambiente, graças a Deus. Graças a Deus, meio ambiente gera dinheiro, senão eu estava desempregado. Okay? O número de empregos ambientais só aumenta. Isso aumenta. Mais uma vez, junta todos os ambientalistas, vamos fazer uma lista de atividades. Vamos fazer o que a gente quer. Bom, vamos aplicar na prática o que querem os ambientalistas. O PIB, como é medido hoje, cresce. Não estou falando de um PIB diferente, porque aumenta a atividade econômica. São duas coisas separadas. Enfim, os cenários com maior emprego são aqueles onde eu diminuo a dependência de matéria-prima e degradação, o que aí um pouco de sentimentalismo era mais ou menos o que o velho Raul Prebisch pensava. Porque a razão por tal que o desenvolvimento não está na industrialização entendida como vou produzir aço. Industrialização está associada ao que é inovação, à incorporação de progresso técnico, inteligência dentro do produto, agregando mais valor com menos base material. Que alguém, de repente, resolveu chamar de desmaterialização, como se tivesse descoberto um conceito que é muito mais antigo do que isso, que é, na verdade, a mesma coisa. Agora, na prática, nós estamos indo no caminho do oposto. Não só o Brasil, como toda a América Latina, está apostando, e boa parte dessa aposta... E eu vou, é o último comentário que eu faço, juro, Luciano. É, se vocês forem ouvir a crítica liberal hoje, um ortodoxo, eu sei porque eu vi isso, o Carlos Alberto Sardenberg na minha frente, numa apresentação, dizendo que não, que negócio é esse de deterioração dos termos de troca? O que está bombando é matéria-prima. Porque chegou um chinês e disse para ele, o que a gente tem que fazer é especializar mesmo nas vantagens comparativas absolutas. Então, vamos mesmo, vamos fatiar a Amazônia, vamos tirar a última mina, vamos aproveitar até o fim, porque é isso que vai gerar o crescimento econômico. E a minha experiência de leitura sobre desenvolvimento mostra que, mesmo que empiricamente eu tenha observado uma tendência de crescimento de matéria-prima mais longa do que no passado, porque houve períodos em que matéria-prima cresceu no passado, isso não é argumento suficiente para dizer de que agora nós já estamos no caminho do nirvana. Obrigado.
Muito bem, obrigada, excelente, reforça muitas das questões que a gente já começou a discutir ontem de manhã, né, ao longo de todo o dia de ontem e também as evidências já trazidas pela Cecília hoje. E como a gente está com um tempo curto, vou chamar imediatamente a Maria Amélia para a sua apresentação sobre mineração e meio ambiente, mineração e aspectos sociais e ambientais, salvo engano, né? Você fez alguma complementação no seu título. A Maria Amélia Henriques é professora de Economia da Universidade Federal do Pará, em Belém, mas já está há alguns anos... vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né? Ela vai explicar aí também, acho que vai ilustrar, né? Com algumas atuações dela no Ministério, e é, como vocês já bem sabem, a presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica.
Luciano, obrigada pela apresentação, agradeço a todos vocês aqui estarem nesse finalzinho aqui, quem fecha é complicado, né? Porque, na verdade, a maior parte dos autores que me antecederam foram muito ricas as apresentações e, na verdade, aqui muitas coisas que eu vou apresentar para vocês vão reforçar, vão ser evidências empíricas, às vezes, de coisas que já foram ditas aqui. A Luciana, bom, a minha área de trabalho não é necessariamente a análise do comércio exterior, né, mas por essa essa minha atividade no Ministério, né, economista, tem que fazer de tudo. Né? Qualquer tema que chega para você, ah, você é economista do Ministério, é a questão das contas internacionais, vai dar a resposta, tem que fazer uma nota técnica sobre isso. É mudança de royalties, tem que fazer nota técnica sobre isso. É a questão da crise, tem que responder sobre a crise. Então, a gente acaba, mais ou menos, tendo que trabalhar essas diferentes áreas. Né? Bom, a minha apresentação, eu vou tentar mostrar rapidamente esse número do comércio exterior, que vai muito ao encontro dos grandes números que foram apresentados aqui em termos de balanço comercial. Um pouco tentar explicar as motivações dessa dinâmica e o que está por trás dessa dinâmica de aumento de commodities. As implicações socioeconômicas e socioambientais disso e os desafios e recomendações. E eu, antes de começar a falar, eu acho que já é uma reflexão final, que a gente observou aqui pelas diferentes falas, tanto do Ademar, do Cadu, principalmente, né? O Ademar falou, olha, nós estamos criando o Éden na Terra. Na verdade, temos tecnologia, já temos tudo, e vamos para o caminho da sustentabilidade. O Cadu não colocou isso, mas ele mostrou, olha, esse caminho do crescimento que você está utilizando é um caminho burro, porque é um caminho que reduz emprego, reduz massa salarial e, no longo prazo, não leva à sustentabilidade. Aí fica na nossa cabeça assim, se nós temos o caminho, se tem alternativas, se as alternativas são racionalmente mais lucrativas, por que se comete tanta atrocidade? É uma insanidade? Os nossos políticos são insanos? O que motiva a ação pública e a ação econômica? Eu acho que é uma questão que a Abramovay faz, né, com uma reflexão de economia ecológica. O que motiva a atividade produtiva? O que está por trás disso? Eu vou deixar essa reflexão na cabeça de vocês para, eu acho, depois a gente fazer uma avaliação final. E tentar pegar um pouco os desafios e que recomendações. Né? Muito semelhantemente, são os dois grandes setores, né, que são os principais drivers da economia na última década, é a questão agroindustrial e a questão mineral. Embora a participação efetiva em termos de PIB seja até modesta, quando a gente vê 4, eu fiquei surpreendida com esse dado. Aliás, quem tiver interesse em estudar o setor mineral, eu recomendaria entrar na página do Ministério, que é www.mme.gov.br. Lá vocês vão ver o Plano Nacional de Mineração 2030. Para realizar esse plano, foram feitos muitos estudos com diferentes bens minerais, mais de 50 tipos diferentes de bens minerais, trabalhos agregados em termos econômicos, em termos políticos, em termos regionais. Então, é uma fonte de dados muito boa, nova, tá? Que está lá, você vê no link da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, vocês vão ter uma base de dados boa. Não é a base de dados ótima, porque o órgão responsável por fazer as estatísticas do setor mineral no Brasil, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é vinculado ao Ministério, ele passou a ter uns 4, 5 anos de defasagem de informação, que eu espero que esse ano se atualize. Então, quando a gente observa, assim, em termos de peso de PIB, é pouco, né? E desse 4,2, o setor mineral, que é a indústria extrativa, a indústria mineral, então, seria a indústria extrativa, que é a fase que você retira o bem mineral, por exemplo, você retira o minério de ferro, um ferro aglomerado, é a indústria extrativa. Quando você agrega algum valor esse ferro, transforma ele num ferro GUSA, ele é a indústria mineral, mas é a indústria de transformação mineral. E se você vai mais adiante, qualquer fase mais adiante é a indústria de transformação mineral. Então, quando a gente pega só a fase extrativa, a mineração é 1,1%. Né? Na verdade, o mais forte em termos de participação no PIB é a metalurgia, que é a fase de maior agregação de valor. E os não metálicos é uma fase intermediária aí. Tá? Por exemplo, o cimento está um não metálico, e é uma fase entre a extração e um processamento diferenciado, por isso que ele não está junto com a mineração aí, nessa classificação. Quando você observa ao longo do tempo, como é que está a composição desses bens minerais em termos de exportação, pegando nos anos 2000, as exportações desse setor mineral representavam 80%, mais ou menos 10 bilhões de dólares. Agora, em 2010, passou para quase 25%, 50 bilhões de dólares. Então, tivemos aqui um crescimento muito expressivo do setor mineral. E a gente poderia perguntar, bom, o setor mineral envolve a extrativa de transformação, ou aquela classificação, bem primário, que seria a commodity, o semi-elaborado, que seria uma fase intermediária, e o manufaturado, que seria a fase de maior agregação de valor. Dentro dessa fatiazinha da pizza, como é que está essa composição? É commodity? É semi-manufaturado ou é manufaturado? Então, quando a gente observa, né, ao longo, pegando aqui um período bem recente, 2008, 2010, que é o período, na verdade, o grande boom do crescimento mineral, ele começa a partir de 2003, 2004, a gente vê que é primária commodity de longe, em detrimento a todas as etapas, né, os manufaturados, os semi-manufaturados e os compostos químicos. Eu não tive tempo de pegar a série para trás, mas, se for para trás, esses dados são mais fortes ainda. Tá? Vou colocar essa série maior no paper. Essa, a gente vê que é a tendência, esse é um trabalho recente que o IPEA divulgou agora, há pouco tempo, antes da comissão da presidente para a China, sobre o papel da China, mas que mostra, né, a tendência geral da exportação brasileira no mundo, ou seja, uma tendência a uma elevação, aí na seta vermelha, de produtos primários em detrimento aos produtos mais elaborados de alta tecnologia. Esse também é um dado do IPEA, que ele agregou para 2000 a 2010. Esse relatório do IPEA está muito interessante, está no site do IPEA. Ele pega os 5 principais produtos da pauta de exportação brasileira. A Embraer está ali, a fatiazinha de 1%. E o Cadu falou, não, a Embraer consegue se manter mais ou menos, em termos. Eu participei de umas comissões da Política de Desenvolvimento Produtivo, que agora vai chamar Política de Desenvolvimento da Competitividade, e, assim, as dificuldades que a Embraer está tendo para se manter competitiva, porque, mais ou menos, muitos dos componentes da Embraer vêm de fora também, são importados. Então, é muito mais conveniente, acaba sendo uma grande montadora aqui no Brasil. E se perde... E é um aspecto da insanidade da política, que remete àquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Que eu fiquei grata com a informação da Silvia, que se passa no mesmo no agronegócio. É muito mais interessante, do ponto de vista empresarial, exportar commodity, porque você tem uma lei Candir que isenta de ICMS. Quem exporta bem primário ou semi-elaborado não paga PIS COFINS. Se for na área da Amazônia, tem os incentivos fiscais da isenção de imposto de renda. Se você agrega valor internamente ao longo da cadeia produtiva, todos esses impostos incidem. E quando você vai desonerar lá na ponta, não desonera, porque fica com passivo. Então, essa é uma primeira insanidade da falta de lógica, da racionalidade do que queremos, que modelo de desenvolvimento queremos. O que os sinais indicadores da economia apresentam para os agentes econômicos, que é muito mais conveniente eu exportar commodities. Isso está refletido claramente no perfil das exportações, predominantemente de bem primário. Se a gente agrega isso, essa irracionalidade tributária interna, com as barreiras tarifárias, não tarifárias, ambientais, que os produtos de mais alta tecnologia têm lá fora, quer dizer, a gente está dando um duplo tiro no pé. Um de punir o agregador de valor internamente, que já vai ser punido lá fora, porque tem que passar para o mercado de concorrência extremamente acirrado. Então, é esse o desenho concreto. Temos uma política, sim, Cadu, eu acho, que induz e que fala que isso é muito bom. E tem muita gente que está muito satisfeito com isso. Por quê? Aí vai um pouco. Qual o motivo? O que motiva a ação? Interesses? Que tipo de interesse? Quando a gente observa aí também, Luciana, me lembrei tanto de você, é mais do menos, né? Pegando aqui, abrindo a caixinha das exportações de minerais, que minerais a gente exporta? 96 e 2008, minério de ferro era quase 90% em 96, quase uma década e meia depois, é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil é produtor, dentro da mineração, é minério de ferro. Quando você abre os outros, quer dizer, o perfil, o que aumenta aqui é metálico, que tem um enorme potencial poluidor, porque quando a gente fala de indústria mineral, por que o Chile aparece como um alto potencial poluidor? Porque os minerais metálicos, e aí a gente está falando, metálicos não ferrosos, cobre, chumbo, alumínio, zinco, eles exigem muita energia para você transformar, para você concentrar, porque eles são extremamente diluídos. Você está falando de 3% o nível de teor, ou seja, você está falando de poucas gramas por uma montanha imensa de recurso material que você mobiliza. Então, você precisa de uma energia enorme para concentrar, isso gera um resíduo imenso. Esse é um tipo de indústria que a gente vai ver mais adiante. Quanto mais você adensa, é um trade-off complicado no setor mineral, que quanto mais você adensa na agregação de valor, você tem o trade-off ambiental, né? Mas tem certos tipos de bens minerais, por exemplo, o minério de ferro, que é uma mina, que hoje é uma mina de classe internacional, o filé mignon, que a Vale está para inaugurar em Carajás, que é o S11D, você tem um teor de 69% de minério de ferro, ou seja, dessa montanha toda, né, de uma tonelada, 700 quilos é mineral que é só colocar e tirar. Então, você não tem nenhum processo de concentração e não precisa usar, então, esses insumos intensivos em energia e resíduo que gera muito pouco. Então, também tem que abrir a caixinha da mineração. Algumas minerações têm um impacto poluidor muito grande quando precisam de concentração. E outras não. Tanto é, que vou também dar alguns exemplos aqui, que na Amazônia a gente convive com mineração em flona, e de forma muito harmoniosa, embora tenha tido no começo algum tipo de conflito, né? E aqui, pegando os bens manufaturados, ou seja, o que a gente percebe? Piora, né, a relação de troca, porque em 96, mais ou menos, em termos de valor, era mais ou menos o mesmo, 3 bilhões e alguma coisa, né? 2008, é menos da metade o produto manufaturado, mas, novamente, a indústria de ferro e aço é o grande líder nessa, e crescendo os metais, novamente, esses que exigem essa concentração. Bom, quais são as motivações dessa recente dinâmica? Por que que o mundo está voltando a demandar? Eu fiz o meu mestrado na Unicamp no final dos anos 90, começo dos anos, no final dos anos 80, nessa fase de baixa de crescimento econômico global, e na época a tônica das nossas conversas era a redução da intensidade de uso dos bens minerais, porque o mundo que consome esses bens minerais, já construiu sua infraestrutura, suas estradas, seus portos, e o que a gente via agora era uma tendência secular de queda do preço dos bens minerais, porque esse aparato todo de infraestrutura estava montado, onde que demandaria tanto. Só que a gente tem um cenário, e aí é isso que o Cadu falou, é o efeito China, né? Um cenário macroeconômico que mudou radicalmente essa lógica, que era a lógica do final dos anos 80, começo dos anos 90, quando o mundo pobre estava adormecido e ninguém percebia que esses milhões, bilhões de pessoas fossem despertar e com tanta fome. Fome por minério, fome por alimento, fome por infraestrutura, fome por bem-estar. E aí tem um outro ponto. Não é só planejamento familiar. Planejamento familiar a China faz desde os anos 60, 70. Né? Porque essa população melhorou seu poder aquisitivo, anseia um padrão de consumo que é liderado pelos países cêntricos, que é uma caixa que é muito complexa. Eu acho que quando a gente fala padrão de consumo, o que que o chinês quer ter? Ele quer ter sua casa, seu apartamento, ele quer ter seu carro, ele quer consumir, ele quer ter um padrão de vida. E isso é ilógico? Corretíssimo. Os pobres do mundo querem ter. Não é esse o padrão de bem-estar que o mundo rico, bem instruído, dita para a periferia? É esse o padrão. Você vai lá no interior da Amazônia, ele está assistindo o que? A novela da Globo. Ele está vendo o que estão utilizando lá no Rio de Janeiro, né? Que tipo de produto, que tipo de roupa. A pessoa lá do interior de Abaitetuba, ele quer ter um padrão de vida de quem mora no Leblon. É errado isso? Não, é esse a informação que ele recebe. Então, qual é o problema que nós temos aqui, que eu acho que é o principal motivador dessa mudança? É o crescimento populacional. Até 2050 teremos mais 2 bilhões de pessoas no mundo, mas mais do que o quanto dessa população, é de onde vem essa população e qual é a condição de crescimento de onde vem essa população. E aí, inevitavelmente, falar do BRIC, não é? Quando a gente pega aqui essas três curvas, essas três esferas, relacionando países de alta densidade populacional, países com grande extensão territorial e países com PIB. Está aí. Os BRIC hoje representam 42% da população mundial e está tendo uma média de crescimento nos últimos 10 anos de 7%. Isso a média, né? Se você pega a China e Índia, que são juntos congregam 2 bilhões e meio de habitantes, o que isso significa? Se 10% só dessa população a cada ano integra esse mercado de consumo, né, isso representa uma pressão imensa, porque qual é o padrão que os ricos dizem que se deve consumir? Se a gente pega só pegando os bens minerais. Qual é a média de consumo per capita de cimento, de agregado, de aço, de cobre, de alumínio da Europa? Isso aqui é um padrão de desenvolvimento. Quando a gente discute o Plano Nacional de Mineração do Brasil, o nosso consumo brasileiro, a gente quer chegar lá. A nossa meta de bem-estar é o padrão europeu, é o padrão dos Estados Unidos. Quando a gente vê os nossos níveis per capita do Brasil, sequer em 2030 a gente vai chegar no padrão americano de hoje, né? Aqui está o caso China, né? Se a gente vê que o caso China, por exemplo, em algumas categorias de bens, está se aproximando do padrão europeu. No caso do cimento, no caso do aço, e aí é complicado porque essa tendência vai continuar da commodity, isso aqui indica que nem tanto. Nós estamos chegando, talvez, num ponto em que os países crescem esse consumo per capita e depois começa a queda relativa. Mas se você pega a Índia, o consumo per capita da Índia é extremamente baixo. Então, se você pega a média global e compara com essa dinâmica de crescimento e dinâmica populacional, você vê que tem gordura muito grande ainda como pressão em cima dessa base primária, que é o grande ponto hoje diferencial na questão do desenvolvimento e do crescimento dos países. Quando a gente olha o potencial do Brasil, isso aqui é um mapa da cartografia geológica, que diz qual é o nosso potencial, o que o Brasil tem em termos de riqueza mineral que pode ofertar para esse mundo. Nós pouco conhecemos. Esses quadradinhos aqui é a escala de 1 para 100 mil, que seria uma escala adequada para você ter o conhecimento das potencialidades de reservas minerais. Olha o vazio cartográfico da Amazônia. Você tem algumas empresas que estão pesquisando ali, que sabem, mas que é conhecimento privado, né? Se vai fazer ou não vai. Mas nós não sabemos essa potencialidade. E, claro, que o mundo vê isso também, né? Hoje em dia, a China está adquirindo ativos, áreas de mineração, e com um setor que é completamente privatizado e o agravante muito pouco regulamentado e o arcabouço institucional para controlar, inadequado para esse novo tipo de momento. E, tentando colocar um pouquinho aqui a questão da economia ecológica, né, o que que significa? Que esse nosso padrão, o arcabouço regulatório, o arcabouço institucional, o sistema de preços, que passa todos esses elementos, interferem naquela primeira pergunta que eu coloquei para vocês, o que que move isso? Quando a gente vai ver o que que move a economia? São o sistema de preço, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou perder, né? O sistema de preço tem um papel central na decisão dos agentes econômicos. Só que todo o nosso sistema econômico, como coloca o Herman Daly, que é um dos principais colaboradores, fundamentadores da economia ecológica, ele usa essa metáfora de mundo cheio e de mundo vazio. A economia foi feita para um mundo vazio, aonde a economia era, como bem ressaltou a Sônia, a economia é um subsistema de um ecossistema mais amplo, ela está contida no ambiente e não o contrário, mas como você teria recursos ambientais em abundância, então toda a estrutura da lógica econômica, ela até ignora, porque os serviços ecossistêmicos e os recursos naturais de uma forma ampla eram abundantes. O que é que era escasso nesse mundo vazio era o capital, o trabalho qualificado, tanto é que as funções de produção da economia, pega o modelo de solo, ignora completamente o recurso natural. Então, toda a estrutura da lógica econômica é feita para um mundo vazio, para não capturar esse efeito de escassez. Recurso natural não tinha problema, era abundante. Só que hoje a gente vive num mundo cheio, em que a economia cresceu enormemente. Isso acaba sufocando o bem-estar humano, porque o bem-estar humano não depende só dos serviços. fornecidos pela economia. Nós vimos aqui o tanto de serviço ecossistêmico, ontem o Ademar apresentou de uma forma extremamente didática a importância das áreas de preservação, os serviços ecossistêmicos que essas áreas oferecem, que aumentam a produtividade da agricultura, isso vale para todos os outros setores. Então, eu acho que um primeiro ponto, que é muito difícil, seria uma reconversão dessa lógica econômica para uma lógica de mundo cheio, aonde, de fato, a questão ambiental e a escassez relativa desse meio ambiente fosse um elemento central. Isso tem uma resistência imensa, né, de alterar isso aqui. Porque entra naquela discussão, o que a gente vai precificar? Aí entrou na discussão da valoração, como fazer? Isso é uma questão que eu acho que a economia não conseguiu avançar e dar uma resposta satisfatória para isso. E o resultado, né, desse mundo cheio que demanda essas commodities, esses bens primários, é isso, está se refletindo no sistema de um preço, de preços de mundo vazio, mas se a gente pega, por exemplo, ao longo dos anos 80, 90, o minério de ferro era extremamente barato, era mais barato comprar um tênis do que comprar um minério de ferro, que hoje mais ou menos continua assim, dependendo do tênis, né? A tonelada do minério de ferro está $140, $150, mas foi 15, durante mais de 20 anos estava $15 a tonelada. Se essa curva do ferro é a curva mais emblemática. Você pega as principais curvas dos outros minérios, do cobre, do zinco, do alumínio, é um oligopólio, eles controlam toda a fonte, né, desde a bauxita até a produção do lingote. Então, eles controlam enormemente o preço, não subiu tanto. Mas o minério de ferro teve esse desempenho. Isso se vê, em geral, para todas as categorias de bens minérios, a não ser essas que têm um controle oligopólico muito forte. O ferro é o principal insumo para o aço, para a indústria siderúrgica. Quando a gente vê a dinâmica na indústria siderúrgica, né, aqui você vê o total do mundo, que tem crescido bastante a partir dos anos 2000, mas quando você exclui o efeito China da dinâmica global, a gente vê que é a China que está puxando. Por isso que eu fiquei surpreendida com aquele dado da União Europeia. Porque quando a gente vê que o nosso principal produto de exportação é minério de ferro que é usado para siderurgia, e quem está puxando isso é a dinâmica da China, aqueles gráficos tão expressivos, eu preciso abrir aquela caixa e ver o que é que a União Europeia está importando aí. Bom, quais são as implicações dessa dinâmica? Eu vou ganhar tempo, porque muita coisa foi dita aqui nas palestras anteriores, mas eu acho que é o bônus e o ônus de ser um exportador de commodities. Primeiro, é a vulnerabilidade da reprimarização da pauta, sem dúvida, né? Não vou nem enumerar os argumentos, acho que o Cadu colocou de forma brilhante o significado disso. A questão da valorização da moeda, precisamos tirar o efeito câmbio, o efeito da taxa de juros interna do Brasil, mas isolando o efeito da taxa de juros, sem dúvida que é. E diria, nós estamos no comecinho da doença holandesa. O que está por vir com o pré-sal? Isso aí, se o Brasil não tiver um bom preparo, é para arrebentar mesmo, né? Por que isso é complicado, né? Eu acho que o Cadu colocou de forma brilhante a restrição de oportunidade, de diversificação, de adensamento de cadeia, de desenvolvimento tecnológico, de geração de emprego. Isso é nítido quando a gente vê os dados empíricos da cadeia de desde lá da extração até a produção do produto final, é nítido. E a questão da concentração de renda, quer dizer, quando se fala, tem que relaxar mesmo, aproveitar a vantagem comparativa, o Brasil tirar ganho disso, mas espera aí. Quem está se apropriando deste ganho? Está indo para quem? Aí a gente vê, quando você diversifica, você dilui esse ganho ao longo da sociedade. Se você está num aspecto, você está concentrando. E no Brasil, a gente tem nome, tem sobrenome, tem endereço de quem é que está se concentrando e quem está se beneficiando com isso. Isso é a mesma coisa para o setor agroindustrial, com certeza, né? Não seria mais de 2 dígitos. Né? Acho que na palma das duas mãos caberia dizer quem são. Quer dizer, um país que se pretende ser desenvolvido e que coloca no seu slogan país desenvolvido é país sem pobreza. E para resolver o problema da pobreza, você já chegou no limite do Bolsa Família. Você vai ter que diversificar, você vai ter que gerar emprego de qualidade. Então, esse modelo não leva a isso. Talvez, para países que tenham empresas, por exemplo, o Chile está, nesse sentido, o Chile está em melhor situação. Por quê? Porque o Chile tem a Codelco, que é uma empresa estatal, e a Codelco criou o Fundo de Estabilização. Os ganhos desse boom, grande parte está indo para o Fundo de Estabilização, que, até onde eu sei, está sendo utilizado de forma muito interessante para dinamizar a ciência e tecnologia. Eu conversei com um colega professor, disse, olha, a gente está com uma oferta de bolsas para doutores e tal, a gente não tem nem demanda, porque o dinheiro do Royalty ficou atrelado ao Fundo de Ciência e Tecnologia, que é, acho que, uma decisão extremamente inteligente e sábia do governo chileno. Impactos ambientais. E aí a gente vai ter a pressão nas áreas de preservação, a gente vê claramente que esse aumento da demanda levou a um aumento muito grande na procura por títulos minerários, e aí tem todo um ritual para ser um produtor, não é para qualquer um, porque você passa muito tempo pesquisando, você tem que primeiro requerer uma área. Se essa área for livre, você vai ter uma autorização para pesquisa. Pode passar 3 anos e renova por mais 3 anos. Faz furo de sonda, vê as possibilidades. Se ela for economicamente viável, pode transformar numa extração para valer ou não. Então, antes da produção em si, tem todo um processo de pesquisa, de exploração mineral, de busca diária. O que a gente percebe hoje, né, nesses últimos 7, 8 anos, é uma pressão muito grande de empresas por área e por áreas que hoje são áreas de preservação, que a legislação ambiental conflita nesse sentido, porque, em alguns casos, não tem como fazer nem pesquisa mineral em área de preservação, dependendo da área. Embora tenhamos exemplos no passado de áreas em flona. Em alguns casos, dependendo da mineração, a fase extrativa, o dano ambiental é muito pontual. Mas, quando você vai agregar valor, que você vai ter um ganho econômico, você tem um trade-off ambiental para grande parte dos bens minerais. E essa é uma decisão difícil de ser tomada, né? E o comportamento da indústria ambiental, a indústria mineral, ela é o mesmo caso do agronegócio. Ela é extremamente sensível ao destino da venda. E aí, quando a gente vê a mudança de foco de quem são os nossos principais demandantes, né, hoje, é muito preocupante. Porque nos anos 90, vou dar um exemplo assim, que, para mim, foi bem contundente. Quando começou o sistema de certificação ISO 14000, a Vale tinha pensado na questão de certificar suas empresas. E tinha duas minas que foram abertas em 85. Uma mina de potássio, que é a única mina do Brasil, em Sergipe, Saracataquera, 85, e a mina de Carajás, no Pará. Só que a mina do potássio, como o Brasil tem deficiência de potássio, ela é toda vendida para o mercado interno para fazer fertilizante. E a mina de Carajás já era toda voltada para o mercado externo, era 100% para exportação. Em 97, eu acho que o sistema ISO começou em 95, 96, 97, Carajás já tinha o ISO 14000. E até hoje, Saracataquera não tem certificação ambiental. Então, quer dizer, isso... Eu fiz uma pesquisa empírica na minha tese de doutorado, isso se verificou para as grandes minas exportadoras, elas tinham as certificações voluntárias, e muitas vezes o padrão ambiental que elas tinham em termos de emissões, de água, de uso de energia, ia além das exigências do CONAMA, porque eles estavam focando quem compra, é quem compra que vem ver como é que eu estou, como é que eu estou produzindo. Muito semelhante. Então, se você tem um afrouxamento desse rigor ambiental, isso pode comprometer esse ganho que o mercado possibilitava. Aqui já estão pedindo para eu correr. Aqui a questão do minério de ferro, a gente vê que essa tendência a aumentar a exportação, ela é crescente, né? Em 2005, 63% só do minério de ferro era exportado. Em 2010, 84%. Por tudo isso que a gente falou ainda há pouco, né? Aí é o perigo, né? Quem é o principal parceiro hoje, né? Se em 2000 era a União Europeia, hoje é a China, né? Lá em 95 era menos de 2% a participação da China nas exportações brasileiras. Hoje é mais do que 15%. É o primeiro parceiro comercial do Brasil, já superou desde o ano passado os Estados Unidos. Então, quando a gente considera o perfil de produto que a China requer, as exigências ambientais e quão sensíveis são as empresas à demanda do consumidor, quer dizer, até esse ganho de mercado que a gente tinha pode estar por terra, pode estar comprometido. Bom, e aí, aqui um pouco a questão da Vale, né? Quem ganha com tudo isso, né? A principal, 80% da produção de ferro é Vale. Então, vocês verem os lucros fantásticos, né? 30 bilhões de reais agora em 2010. E considerando que o ferro representa 60% da receita dessa companhia e 83% do lucro. Aqui é o que a gente chama de windfall profit. Você se apropria integralmente da renda mineira e não temos um arcabouço legal, institucional, de se apropriar disso. Quem está se beneficiando são os shareholders da Vale. Você pode contar no dedo. Bom, aqui, rapidamente, só, como é 2005 para 2010, são áreas de pesquisa mineral, a gente vê como está sendo pressionado, né? Aqui, jogando o anterior, seria essas áreas, o vermelho é lavra, onde existe mesmo, o amarelinho é pesquisa, requerimento, e o verde também é uma fase menos avançada da pesquisa. Quando você joga as áreas reservadas em cima, né, que é o cinza e o cinza mais claro e o cinza mais escuro, você vê muita área de lavra, área de pesquisa, principalmente no Pará, aqui nessa região do Centro-Oeste, pressionando áreas preservadas. Tá? Aqui eu vou passar muito rapidamente a questão de Carajás, que acabou sendo, mirou no que viu e acertou no que não viu. Porque, na época dos anos 80, havia muita especulação em termos de área, invasão garimpeira, invasão madeireira, e quando a Vale ganhou a concessão do governo federal, ela se preservou de muitas áreas uma área de proteção ambiental do Garapé Gelado, uma a área indígena, uma reserva biológica, ou seja, é o verdadeiro cinturão verde que ao longo do tempo foi o que acabou sendo preservado, porque essa região é uma região de grande pressão antrópica. Né? Passando só rapidamente para ver o processo de mudança aí na região de Carajás, que seria 80, 90, 2000. Né? E aonde se manteve lá o verde foi na região. Vamos dizer, mas a mineração pressionou tudo isso. Esse não é um padrão. Esse não é um padrão. Aí tem outras forças de ocupação, de atração de populacional. Porque o primeiro grande empreendimento mineiro da Amazônia é a Rio do Norte, que é a produção de bauxita. Ela fica na Flona Saracataquera, no oeste do Pará. Quando você vai olhar, essa aqui é a mina, né? Numa região extremamente preservada. Então, hoje, eles usam um sistema de recomposição de área com espécies nativas. Então, a gente vai vendo ali, abrindo a clareira, mas ela vai se recompondo. Tá? Aqui, só para colocar um caso muito inspirado na indústria do alumínio, que a gente teria a tal da curva em três etapas. Né? Na medida que se agrega valor, na fase só da extração, você não gera muito impacto, mas o valor é pequeno. Na fase da transformação intermediária, aqueles bens intermediários, é a fase de maior geração de impacto e o valor aumenta. Mas na fase do bem final, você já pagou o passivo ambiental para lá e aqui é muito elevado. Vamos ver como é que é isso na Amazônia. Né? Aqui é a fase da bauxita, que é um processo que, se for bem feito, já tem tecnologia para isso, você retirou, utiliza, recompõe com o próprio solo vegetal e refloresta com as espécies nativas envolvendo populações locais. É um projeto muito interessante de ver, passado algum tempo, a área que foi minerada, ela está praticamente recomposta. Aqui a etapa da transformação intermediária, essa é extremamente poluente, porque você tem a lama vermelha para transformar essa coisa que é cor de terra nesse lingote. Você usa 70% do custo de produção é energia elétrica, é um pacotador de energia elétrica, aí você tem todos os impactos associados à energia, e ainda para produzir uma tonelada disso, você precisa 4 daquilo, ou seja, você vai ter 3 toneladas de rejeito com um potencial poluidor imenso de soda cáustica, que pode provocar acidificação de solo, etc., se não for bem manejado. E você tem a parte final, que são os cabos, a roda de liga leve, que isso aqui, né? Como é que é esse processo lá na Amazônia, né? O minério bruto é 68%, né? O transformado, que é altamente poluente, a tendência está sendo de crescer, e a fase, digamos assim, que tem a maior agregação de valor e o menor impacto ambiental é quase nada. A questão da geração de emprego, para produzir uma tonelada de ferro gera 100 empregos, mais uma tonelada de aço é 4 mil empregos, esse aspecto que o Cadu mostrou, a mesma coisa na bauxita, uma tonelada de bauxita, 150 empregos, mas um milhão de toneladas do mais agregado é 40 mil empregos. Né? Bom, para fechar, qual é a conclusão? O cenário da demanda está aquecido e, colocando conjuntamente a projeção populacional, a composição dessa população, a taxa de crescimento desses países, a tendência ainda é crescer. Com o agravante que não se conhece ainda muito bem as potencialidades do subsolo brasileiro, e isso representa mais um fator de pressão em cima de áreas reservadas. O arcabouço legal institucional é de mundo vazio. O Brasil, como fala o Richman, você não tem os encadeamentos para frente e para trás na mineração, o que restaria seriam os encadeamentos fiscais. Mas, para trabalhar os encadeamentos fiscais, você teria que fazer toda uma reformulação do acesso desses windfall profit, do acesso da renda mineral, do acesso de royalties, de tributos, que isso é um desenho extremamente complexo numa sociedade democrática, que tudo tem que passar por negociação e no Congresso Nacional, e isso já ajuda a responder um pouquinho a questão que eu coloquei para vocês no começo. E as escolhas para agregação de valor têm trade-off. Não é fácil. Então, essas aí são as minhas conclusões. Desculpem avançar, o tema é muito grande. Obrigada.